Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, o programa Ambiente ao Meio de hoje conversa com a Letícia Leda Sabino. Nosso assunto será a Sampa Pé. O que será isso, hein? Bom, então eu, Marcelo Pereira, contando com os trabalhos técnicos do Mariovaldo Avelino, conhecido como Brother, vamos conversar com a Letícia. Letícia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite em participar conosco dessa prosa. Gostaria que você iniciasse contando um pouco aos nossos ouvintes sobre a sua trajetória profissional. Boa tarde, Letícia.
Boa tarde, obrigada a vocês pelo convite. É muito bom conversar esse assunto com vocês. Bom, para contar bem brevemente, eu sou administradora de empresas, formada pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, mas que, na verdade, desde que me formei, não queria trabalhar no mercado tradicional, digamos, da administração, das grandes organizações ou de bancos. E, desde então, em paralelo com a minha... com meus trabalhos, comecei a ONG, o Sampa Pé, para falar sobre caminhar na cidade, sobre as condições de caminhar na cidade, como a gente pode melhorar isso. E com isso eu fui me especializar em Londres, na UCL, que é University College London, em desenho urbano e planejamento de cidades. E aí é você falar sobre cidades, mas quando a gente fala do desenho urbano, a gente fala de uma escala que é mais próxima, mais adequada da escala humana, da escala das pessoas caminhando, né, dos pedestres. Nós... E aí, desde então, enfim, venho atuando com a organização.
Nós vamos falar um pouco sobre isso. Para iniciar, você vai nos contar um pouquinho o que é a Sampa Pé. Quando foi fundada, quais os objetivos?
Tá, a Sampa Pé, a gente começou em 2012... Então, agora já tem 6 anos e meio. É importante porque, enfim, foi antes da jornada de junho, então, quando ainda não se falava muito em mobilidade urbana no Brasil, esse termo ainda não estava consolidado, enfim, muito bem pensado ou problematizado. E a gente tem como objetivo melhorar a experiência de caminhar na cidade. E a gente frisa bastante essa parte do qualitativo, enfim, sobre o quantitativo, porque não muita gente sabe, mas na verdade o transporte mais utilizado em todas as cidades no Brasil é o caminhar. A gente tem um levantamento da NTP, que é a Associação Nacional de Transportes Públicos, que 41% de todos os deslocamentos feitos diários nas cidades brasileiras são feitos exclusivamente a pé, ou seja, começam e terminam a pé, não é nem para acessar um transporte público ou algum outro modo de transporte. Então, se a gente ainda soma esses outros modos, a maior parte das pessoas caminha todos os dias nas nossas cidades e as condições para caminhar, né, não correspondem a essa demanda, a essa necessidade e até mesmo a prioridade que esse modo deveria receber. Então, a nossa atuação vem para chamar atenção para isso e para modificar essa realidade.
E como é que vocês estão atuando para modificar essa realidade? Quais os obstáculos, quais as dificuldades que o paulistano e outros moradores de cidade, porque provavelmente isso se reproduz às outras cidades, os obstáculos, o que eles encontram como dificuldade para esse meio de transporte, né? Que a gente começa mais ou menos a 1 ano de idade, né, Letícia?
Sim, exato. É o nosso primeiro modo de transporte, né? Enfim, e também o que a gente não quer perder até o final, né, da vida, que todo mundo batalha para continuar caminhando o máximo que der. E aí, né, até falando disso, a gente já tem algumas dificuldades. Você, como ou criança ou como idoso, é muito difícil estar ou caminhar no ambiente urbano. As velocidades das cidades, elas não contemplam as velocidades das pessoas mais velhas ou mais novas. Então, a gente tem levantamentos que falam quanto tempo de travessias em semáforos são insuficientes quando você ou é mais velho ou mais novo ou tem alguma situação de mobilidade reduzida. Quando a gente já está enfim, né, jovem, esportivo, atlético já é difícil, então nessas situações ficam ainda piores. A gente tem outros problemas, enfim, de calçadas ou inexistentes ou irregulares, que fizeram muitas quedas em calçadas. A gente tem um problema muito, muito grave, na verdade, que são mortos por atropelamentos, que ainda é um problema em todas as cidades brasileiras muito alto, em que as pessoas têm mortes precoces simplesmente por estarem se deslocando da sua forma mais básica, né, e primordial. E a gente tem vários outros problemas que são acarretados, enfim, por cidades que não estão estruturadas por caminhar, que não são necessariamente problemas individuais, mas desde poluição do ar, aquecimento global, enfim, pelo uso excessivo de outros modos motorizados. Então, é um tema super transversal, na verdade, em que a gente pode acarretar diversos problemas, né, tanto individuais quanto coletivos.
Nós estamos, então, introduzindo esse conceito que vocês trazem na Sampapé de caminhabilidade, né? Então, isso significa ter uma calçada adequada, com menos obstáculos ou com ausência de obstáculos, a possibilidade de travessias, notadamente de ruas, né, com segurança e adequadas. A gente vai, você morou em Londres, vai nesses países, existe uma situação muito mais, eu vou dizer assim, amigável ao pedestre. Ele tem sinal para poder atravessar a rua. Aí em São Paulo, em algumas avenidas, a gente até encontra. Mas é uma ausência de sinal e portanto, deixa profundamente vulnerável o pedestre. Como é que vocês têm trabalhado nesse aspecto de vulnerabilidade? Porque ele é vulnerável, né? Atropelado a toda hora, as pessoas parece que não respeitam. Abre o sinal do carro e você está atravessando a rua, como é que você vai saber que vai abrir o sinal do carro? Você não tem nenhum tipo de informação, você está no meio da avenida, abre o sinal, e agora? O que eu faço? Sai correndo, paro, né? Como é que vocês têm trabalhado isso junto ao poder público?
A gente trabalha muito sobre a prioridade, né, de quem está caminhando, que felizmente isso a gente está inclusive amparado por legislações federais. A gente teve em 2012 uma legislação que chama Política Nacional de Mobilidade Urbana, que ela é um marco, né, no Brasil, porque ela coloca na lei essa prioridade sobre quem está se deslocando a pé, sobre todos os outros modos, inclusive a responsabilidade que as pessoas que estão se deslocando em outros modos têm de proteger a vida mesmo e a qualidade desse deslocamento de quem está no modo mais vulnerável, que é o a pé. Então, nem sempre lidar com demandas só específicas, mas mostrar que a gente precisa ter uma demanda, assim, uma mudança estrutural nas cidades para garantir essa prioridade, que vai desde desenho urbano, escala, né, diminuição de velocidades. Ele é um pouco mais complexo. E para a gente conseguir fazer isso, chamar atenção, a gente participa de vários espaços de participação social, né, principalmente em São Paulo, mas enfim, dialogando com os municípios sobre os conceitos, enfim, sobre o que já existe até na legislação. A gente tem um projeto muito legal que chama Sentindo nos Pés, em que a gente convida quem toma decisões na cidade a caminhar, que a gente faz uma brincadeira com Sentindo na Pele, né? Então, trazer eles para essa perspectiva de quem está diariamente, né, se deslocando a pé na cidade, e eles sentirem e avaliarem como são as condições para quem está caminhando na cidade. Então, a gente vai caminhando com o secretário, secretária de transportes, próprio prefeito ou prefeita da cidade, e coloca eles nessa posição de cidadão em que tem que avaliar o que está bom e ruim, e no final, falar dentro da sua posição de poder o que eles podem mudar, né, na realidade da cidade, dos problemas encontrados. E isso tem sido muito importante, é uma forma que a gente gosta bastante de trabalhar, que é essa parte da sensibilização. Porque a gente percebe que esse tema ele ainda está nesse momento, em que ele não está, enfim, consolidado os conceitos ou as formas de você melhorar, e que isso só vai acontecer sensibilizando quem pode tomar essas decisões e também trazendo cada vez mais a população para participar dessa discussão, também entendendo esses conceitos.
Letícia, me conte uma coisa. Você mencionou sobre a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que na realidade veio através de uma lei federal. Toda lei abriga essa possibilidade, né? Muito bom. E quais os... Vocês tentam sensibilizar o tomador de decisão principal, né, que é o prefeito, enfim, as autoridades que cabem às decisões. Mas a gente, como pedestre e como cidadão que perambula por essas cidades que você mencionou, cidades grandes como São Paulo e outras, Ribeirão Preto, que é uma cidade de médio porte, todas elas reproduzem essa, eu vou usar um termo livre meu aqui, agressividade, né? Elas são agressivas no trânsito, pouco amigáveis em relação às outras modalidades de transporte, bicicleta, toda hora nós temos atropelamentos, pedestres, etc. O que vocês entendem? Onde que está a chavinha que a gente vira e as pessoas... Educação, postura, conhecimento... Como é que vocês entendem isso? Onde é que eu viro essa chavinha da sociedade?
Que a gente... Enfim, a gente acha que essa chavinha, na verdade, ela de alguma forma, ela vira quando as pessoas começam a participar e também entender, né? Como acontece a estrutura da cidade. A gente tem muitos... governos, ou enfim, que costumam jogar essa culpa, digamos, no indivíduo. E a gente sabe que não são indivíduos, né? É uma estrutura que gera, digamos, esse tipo de comportamento. Porque a gente teve essas cidades que se desenvolveram sempre priorizando o automóvel, com vias expressas. Então, teve uma mensagem por muito tempo, muito clara, de que, na verdade, quem era o rei, digamos, na cidade, era quem estava dentro de um automóvel. E isso está enraizado em todas as pessoas, né? Mesmo quem não usa o automóvel, muitas vezes entende, né, o automóvel, o veículo motorizado individual, mesmo a moto, em alguns momentos, como a prioridade absoluta. Então, a gente precisa ter essa mudança, digamos que cultural, de uma forma mais profunda, mas ao mesmo tempo que a estrutura e a gestão pública acompanhem isso, porque... A gente só consegue ter essas mudanças se a estrutura geral da cidade muda. Então, claramente, alguém que está dentro de um automóvel vai achar que quem está atravessando está errado se é uma via expressa, que a mensagem é muito clara de que ele pode estar a 60 por hora, enfim, e que, na verdade, a pessoa é como se fosse um elemento errado naquela estrutura, né? Então, a gente trabalha tanto com algumas metodologias de participação da população para construir ou outras políticas, ou começar a participar desse planejamento, ou começar a avaliar as condições das ruas, para eles também entenderem o quanto precisa exigir essa mudança de estrutura ao mesmo tempo, né? Não dá para vir só de um lado ou só do outro, isso não acontece.
Sim, e nesse sentido, como é que vocês têm avançado, evoluído, porque a atuação é... O nome diz, né? Sampa, em São Paulo. Como é que vocês têm conseguido essa... Na realidade, são duas grandes frentes. Envolvimento da sociedade, por participação e etc. Colocar as pessoas nesse papel, fazer com que elas sintam as encrencas de se caminhar a pé. E do outro lado, o poder público, que por vezes se mostra bastante refratário, ou pela necessidade de investimento, ou por uma resistência natural. Como é que vocês têm conseguido evoluir nessas duas frentes? Claro, uma pressiona a outra e a outra facilita uma. E, portanto, você bem disse que tem que evoluir mais ou menos em conjunto. Caso contrário, não há evolução. Como é que vocês têm trabalhado nesse sentido?
Sim, eu acho que, enfim, tem às vezes demandas específicas e muitas vezes a gente consegue fazer esses momentos em que ou traz quem é gestor ou quem é a população ou juntos, inclusive, para avaliar a caminhabilidade e propor soluções para lugares específicos, né? Eu acho que talvez um exemplo bom, enfim, de uma das iniciativas que tem mais visibilidade em São Paulo e no Brasil foi da Paulista Aberta, em que a gente iniciou... essa discussão e a mobilização para que pelo menos um dia na semana a Avenida Paulista fosse aberta para as pessoas, para poderem ocorrer diversas atividades lá. E isso a gente teve que trabalhar justamente com as duas pontas, porque primeiro era uma ideia que a gente identificou que existia como se fosse uma demanda reprimida, porque já era um espaço de grande ocupação das pessoas, que toda vez que tinha algum evento ou manifestação, as pessoas aproveitavam o espaço da rua para fazer outras atividades, que era um espaço fácil de chegar. mas que ainda não existia no imaginário popular, digamos, a ideia de lá se tornar uma grande via de lazer para a população. Então a gente começou um movimento em que a gente fazia essa sensibilização, esse imaginário junto com a população, para a gente ir tendo cada vez mais pessoas tendo essa ideia, apoiando essa ideia, e por outro lado, convencendo a gestão pública para a execução. E é um projeto, por exemplo, que ele só teve realmente força, ou mudou essa chavinha em todas essas pessoas ou atores que estavam envolvidos a partir do momento em que aconteceu um teste. Então, a partir do momento que, na prática, aquilo aconteceu, né? Então, a experiência normalmente é muito importante, por isso nossas metodologias sempre permeiam isso da experiência. E aí foi um momento em que, a partir do dia em que a gente teve um teste da via, tanto mais pessoas da população, né, aderiram, estavam convencidas de que aquilo precisava acontecer na cidade, quanto a própria gestão pública entendeu o valor de fazer aquilo como um programa público para lazer, esporte, para a população, enfim. E para a gente é muito significativo porque é uma via, né, muito larga, enfim, que sempre foi dominada por carros e ônibus, enfim, mas veículos motorizados. E ao mesmo tempo em que se inaugurou a ciclovia, que já era uma, né, uma forma de reequilibrar o espaço viário, a gente também estava tendo mais uma conquista, que era pelo menos uma vez na semana usar aquele espaço como um espaço para as pessoas. E mostrar que vias, enfim, ruas são espaços públicos e a gente que escolhe como a gente quer usá-las, né?
Só para que o nosso ouvinte, notadamente aqui de Ribeirão Preto e região, conte um pouquinho o que é essa Paulista Aberta. Quer dizer, então, existe um dia na semana, domingo, que a Paulista fica fechada para automóvel, de que horas a que horas, e o que ocorre lá na Paulista? Esclareça um pouquinho para os não paulistanos.
Tá, não, é bem simples o programa e, na verdade, enfim, é bacana porque Ribeirão Preto, até onde eu sei, também está sendo impactada com isso e tentando ter um projeto parecido aí. E várias cidades do Brasil ou já tinham ou, enfim, começaram a ter, mas nada mais é do que, enfim, ter uma operação de trânsito aos domingos e feriados, em que entre 10 da manhã e 6 da tarde bloqueia-se para veículos motorizados, então os ônibus passam pelas vias paralelas, os carros também têm que passar pelas vias paralelas se forem passar, e essa via fica exclusiva para as pessoas, né? Ou andarem, enfim, de bicicleta, de skate, de patins, ouvir música, se divertir. Então tem uma dinâmica de um parque, assim, de um espaço público muito diverso, por algumas horas toda semana, o mesmo espaço, que normalmente, né, é bem ruidoso, então tem essa inversão. Mas nada mais é do que um grande parque na rua, né?
Isso é uma experiência interessante. Desde quando isso tem ocorrido, Letícia?
Isso acontece já agora desde 2015, então vão ser 3 anos aí de experiência.
Bem consolidado já, portanto.
Já está consolidada.
Isso, muito bem.
E aí a gente vê, enfim, também é um dos temas que a gente gosta bastante de lidar, que é ver como isso atua nas outras cidades e como as outras cidades podem demandar as suas também. E como a gente, inclusive, falou sobre Política Nacional de Mobilidade Urbana, esse é um caso muito interessante porque a lei aqui municipal para fazer o programa das ruas abertas, de abrir a Paulista e outras ruas para as pessoas, ela veio, o decreto, né, na verdade, ele veio dentro da Lei Nacional de Mobilidade Urbana. Então, na verdade, qualquer cidade do Brasil poderia fazer exatamente esse mesmo programa, alegando que isso é você dar prioridade aos pedestres, né, a quem caminha na cidade.
Isso é bastante interessante. Em outras modalidades de transporte, dessas que as pessoas chamam de alternativa, eu acho bem interessante. Eu acho que o automóvel deveria ser o alternativo, né, e não a bicicleta. Então, mesmo aqui em Ribeirão Preto, iniciou, eu tenho certeza, em São Paulo, então aquelas ciclofaixas de domingo, né? Inicialmente ali alguns gatos pingados, né? Hoje tem um fluxo de pessoas enorme, quase um congestionamento de bicicleta nessas faixas. Ou seja, o mesmo se dá em domingos, né? Então a Paulista fica cheia de gente, essas ciclofaixas especializadas para domingo. Quer dizer, quando existe a estrutura, essa demanda refreada é atendida. E as pessoas, ao sentirem segurança que lá é seguro, que eu posso ir, é um local adequado, legal, etc., vão. O mesmo, eu fico imaginando que o mesmo se dá, por exemplo, na experiência de São Paulo, das ciclofaixas e ciclovias. No início, ali na Faria Lima, né, uns gatos pingados de bicicleta, a gente olhava, uns malucos. Hoje, aquilo é um trânsito infernal de bicicleta. Ou seja, as pessoas sentem segurança nessa estrutura criada, etc., e passam a utilizar realmente como uma demanda. O mesmo acontece no pedestre, o mesmo acontece no caminhar? Como é que é a experiência de vocês?
É, a Paulista Aberta, enfim, essas usos temporários da rua, né, que a Paulista Aberta não é o único, aqui em São Paulo começou também a fazer bastante o que a gente chama de urbanismo tático, que é quando você não faz uma obra, enfim, para mudar aquela infraestrutura, mas através ou de pinturas, de alguns elementos como vaso, etc., você consegue mudar o espaço da rua. Em alguns lugares aqui isso foi feito para ampliar o espaço da calçada, por exemplo. Então, em vez de construir mais calçada, primeiro para testar, né, como era esse uso, em algumas ruas pintou-se parte do asfalto ao lado da calçada para os pedestres, para ver se realmente tinha esse uso, aumentava esse uso, redistribuía o espaço da rua. E é isso, a experiência desse temporário, que a gente falou das ciclovias, ela costuma ser uma forma de você estudar tanto que existe essa demanda, ou, enfim, convidar as pessoas, porque você já está humanizando de alguma forma a infraestrutura da cidade para elas usarem modos mais sustentáveis, mais amigáveis, menos poluentes, e a partir disso você gerar depois uma infraestrutura mais permanente.
Yeah.
Que foi o caso das ciclovias aqui, e a gente tem visto um pouco com o caso das extensões das calçadas na cidade de São Paulo, e que foi, a princípio, né, essa coisa de fazer esse urbanismo tático, essas pinturas, em vez de fazer obra, que por algumas pessoas é muito mal visto, por outras, enfim, funciona como um teste, e foi, na verdade, uma recomendação da, até então, que era secretária de transporte em Nova York, que ela fez isso na gestão dela lá, e que é o que mudou Nova York, que virou um grande símbolo dessa transformação também, de recuperação dos espaços para as pessoas. Então, o que a gente vê é que essas experiências temporárias, elas podem se tornar, né, experiências permanentes, e que elas têm efeito, mais uma vez, os dois lados, né? Tanto a população entender que a estrutura poderia ser diferente e começar a demandar por isso, quanto o poder público ver os benefícios também de fazer isso, e normalmente são medidas baratas, enfim, pouco onerosas para a gestão pública e que tem um resultado muito grande.
Um alcance importante. Bom, para a gente finalizar a nossa conversa, eu gostaria que você comentasse um pouco. Claro, nós sabemos que a realidade é muito diferente em cada cidade, etc., mas nós temos, a gente costuma falar na universidade, uma revisão de bibliográfica, né? Quer dizer, quais as cidades no mundo que conseguem, no porte de São Paulo, não são cidades pequenas. As cidades pequenas dão um show, né? Você vai em Oxford, na Inglaterra, é um absurdo aquilo. Quer dizer, o centro é... Não venha de carro, eu não quero você aqui de automóvel. Então, eles abrem a cidade para pedestre, bicicleta. Você vai a Oxford, você deixa o automóvel nos bolsões de estacionamento fora da cidade. Tem um, a gente chama de frescão aqui, né? Um ônibus super delicioso, que você vai até o centro, enfim, toda uma estrutura criada. Ah, mas Oxford é fácil, porque é pequena. Mas o mesmo se experimenta em cidades grandes, como Amsterdã e outras muito. Nova York, você mencionou, Londres, que entrou de cabeça nisso. Como é que essas experiências do exterior, fala um pouquinho dessas cidades também, que elas podem nos ensinar? Aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo em cada uma dessas experiências aplicáveis no Brasil.
Sim, esse é o grande desafio, porque a gente vê muitos bons exemplos em outros lugares e a gente sempre pensar como a gente, né, reflete ou consegue adaptar a nossa realidade. Eu acho que das cidades europeias, uma das maiores lições nem é tanto direcionada, enfim, ao trânsito, às vias, mas sim à escala das cidades. E acho que isso a gente, às vezes, discute pouco quando vai falar de transporte, mas as cidades europeias, elas têm seus centros, pelo menos, enfim, com escalas muito bem definidas, seja até onde a altura dos prédios pode ir, quanto o quão denso são aqueles espaços, o quão misto, ou seja, a gente tem lojas e moradias nos mesmos lugares, e isso a gente precisa, enfim, aprender, reproduzir aqui nas nossas cidades, porque, inclusive, o conceito de caminhabilidade, ele só faz sentido quando a gente está num ambiente misto, porque se a gente precisa acessar outro bairro para conseguir acessar algum serviço, algum comércio, aí a gente começa a ter grandes distâncias, né? Isso é o que acontece muito nas nossas cidades para acessar trabalho, para acessar mesmo lugares de compra. Então, que eu acho que o grande aprendizado das cidades europeias são esses. Já a gente pode também aprender de outras cidades na própria, enfim, América Latina, né? A gente tem bons exemplos acontecendo na cidade do México, em Bogotá, que também são cidades que começaram a fazer mudanças pensadas nas pessoas. O próprio Buenos Aires também, enfim, que é até mais perto, mas que muitas vezes começam, né, na área central da cidade, em que justamente já tem mais movimento a pé, e começam a abrir grandes calçadões para as pessoas, ou diminuir a velocidade dos carros e fazer vias compartilhadas, fazer sempre essa redistribuição viária. Então tem o exemplo das maiores avenidas lá de Buenos Aires, que é a 9 de julho, e que mostra antes o quanto era, acho que 15 vias de veículos motorizados, e aos poucos eles foram aumentando o espaço para bicicleta, para pedestres, e diminuindo dos carros. Então, que no fim leva a isso que você falou de Oxford, né? Que é uma forma de você ir quase que proibindo o acesso dos carros em determinados espaços da cidade, e entender que muitas vezes os carros têm que ficar do lado de fora mesmo, e em bolsões, e a partir desse momento caminhar. E a gente tem exemplos aqui mesmo dentro do Brasil, né? Eu acho que, enfim, São Paulo tem alguns exemplos para passar, mas a gente está tendo um destaque em Fortaleza, que tem sido uma cidade que tem investido muito em infraestrutura para ciclistas, e justamente fazendo um pouco isso que eu estava comentando de Buenos Aires, que é essa redistribuição viária, porque quando a gente olha para as nossas ruas, elas são extremamente largas, né? Se a gente for comparar com outras cidades europeias de fora, a gente tem muito espaço de rua, e a gente tem que usar esse espaço melhor, em vez de ter vaga para carro em todas as ruas, que não precisaria ter, né? E, enfim, aquece, inclusive, o espaço da rua, deixar o espaço para os outros modos muito comprimido, digamos, e a gente começar a ter essa ousadia, digamos, de redistribuir o espaço viário. Mas acho que é fascinante, assim, pensar nas várias cidades do mundo, mas eu gosto de falar para as pessoas olharem para a própria cidade, porque normalmente na nossa própria cidade a gente tem, né, bairros que são exemplos, que poderiam ser exemplos para outros, e normalmente os centros das cidades nos ensinam muito, porque foram lugares da cidade que foram desenvolvidos antes desse apogeu, né, do automóvel, e que então tinham uma inteligência maior de distribuição do comércio, da moradia, dos serviços e do modelo de rua. Então, aqui em São Paulo, em Ribeirão Preto, enfim, em várias cidades, a gente tem esses centros que são calçadões, que são muito, enfim, que dão acesso a todos os serviços e comércios possíveis, e tem essa dinâmica a pé muito intensa.
Muito bem. Letícia, infelizmente o nosso tempo se esgotou. E eu gostaria, para terminar, que você deixasse aos nossos ouvintes um site, uma página para acessar o Sampapé. Como é que você poderia fazer isso para nós?
Claro, podem acessar por sampapé.org, que é o site, ou no Facebook Sampapé, que é onde é mais ativo, e a gente, enfim, está lá sempre atualizando com conteúdo sobre esse tema, o que tem acontecido nas cidades do Brasil e do mundo.
Ótimo. O programa Ambiente ao Meio de hoje, portanto, conversou com Letícia Leda Sabino, da Sampapé, uma ONG que tem sede em São Paulo. Letícia, muito obrigado pela sua prosa extremamente agradável e muito ilustrativa.
Obrigada a vocês, até a próxima.
Obrigado.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mário Valdo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.